Bezerra Hashem, da Fiut Gimel, Tratado de Arachim. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fiut Gimel na 13ª linha de cima. No começo da linha, Gufa. Vimos isso no show passado, vamos ver melhor agora. Shivan Sar Yovelot, Manu Israel, Mishenechnesu Laaretz, Vat Sheatsu. Quando o povo entrou na terra de Israel com Yoshua Binun, então eles começaram a conquista da terra. Desde que eles entraram, até a construção do primeiro Bet HaMikdash, passaram 440 anos. Então, desde que eles entraram, até que Shlomo HaMelech construiu o primeiro Bet HaMikdash, passaram 440 anos. O primeiro Bet HaMikdash durou 410 anos. Então, da entrada da terra de Israel até a destruição do primeiro Bet HaMikdash, passaram 850 anos. 440 até a construção, e mais 410 da duração do primeiro Bet HaMikdash. Fala Breit aqui que o povo contou 17 ciclos do Yovel durante esse período, da entrada da terra até a destruição do primeiro Bet HaMikdash. 17 ciclos de 50 anos. Então, fala a Breita, Veyata Holomar Mishinechnesu Manu. Você não pode me falar que já no primeiro ano que entraram na terra de Israel começaram a contagem dos anos. Começaram os ciclos de 7 anos da Shemitah e os ciclos de 50 anos do Yovel. Você não tem como me falar que essa contagem dos anos começou no primeiro ano que entraram na Terra. Por quê? Porque se você me falar que sim, começaram a contar no primeiro ano, temos um problema. Se eles começaram a contagem no primeiro ano que entraram na Terra, e o Bet HaMikdash foi destruído no ano 850, então esse ano é Yovel, é o ano 50. Se a gente pega 850 e divide por 50, temos 17, são 17 ciclos do Yovel exatamente. Então, se é assim, o Bet HaMikdash, conforme essa conta, foi destruído no ano do Yovel, no ano 50. Mas não é assim. Vimos no Shur passado o Passuk de Yehezkel. Yehezkel disse que 14 anos depois da destruição do Bet HaMikdash foi o ano do Yovel. Ou seja, o Bet HaMikdash não foi destruído no ano do Yovel, no ano 50, foi destruído 14 anos antes. Então, falou a Braita que demoraram 14 anos para eles começarem a contagem do Yovel. Entraram na Terra, tiveram 7 anos de conquista da terra. Depois, mais 7 anos da divisão da terra entre as tribos. 14 anos não contaram os anos. Não tinha ciclo da Shemitah. Não tinha contagem do Yovel. Então, eles atrasaram a contagem 14 anos. Então, Bet HaMikdash não foi destruído no ano do Yovel. Foi destruído 14 anos antes. Faltavam ainda 14 anos da destruição do Bet HaMikdash para chegar no Yovel. Aí fala o profeta Yehezkel que ele está falando a profecia no ano do Yovel, 14 anos depois da destruição do Bet HaMikdash. Pergunta, Sheva Shekipshu Minala. Da onde a gente aprende isso, que demoraram 7 anos para que o povo conquiste a terra? Então, de que amar Kalev, fala Kalev no Pasuk. Ben Arbaim Shana Anochi, Bishloach Moshe Aved Hashem, Otim, Kadesh Barnea, Neragir et Haaretz Vegumen. Veata, הנה אנוכי היום בן 580 שנה. כלומר, אם תשאבי, כלב בן יפונה, יהושע בן נון, עוד אספיונס, פורו מנדדוס פור משה רבנו פרי אספיונת אחד ישראל. פלא כלב, כואנדו משה מנדוס אספיונס, כלב צ'יה 40 אנוס. אגורה, כואנדו יהושע קומסו הדיווידי הטכן את הסטריבוס, כלב תהיה 85 אנוס. אינטון, analisa aqui. Amar Marfã ensinar. Shanah Rishonah Asa Moshe Mishkan. No primeiro ano da saída do Egito, Moshe Rabbeinu organizou a construção do Mishkan, a construção do tabernáculo. Isso aconteceu no primeiro ano da saída do Egito. Shniah Ukam Mishkan Veshalach Meraglim. No segundo ano da saída do Egito, Moshe Rabbeinu levantou o tabernáculo já estava construído, então ele foi erguido, montado. E nesse mesmo ano, no segundo ano depois da saída do Egito, Moshe mandou os espiões para espionar a terra de Israel, os Meraglim. Então, o povo ficou 40 anos no deserto. No segundo ano que eles estavam no deserto, Caleb tinha 40 anos de idade. No ano que Moshe mandou os espiões. Nesse segundo ano, Caleb tinha 40 anos de idade. Depois de 38 anos, o povo entrou na terra de Israel. O povo ficou 40 anos no deserto. Então, no segundo ano que estavam no deserto, Caleb foi enviado com os Meraglim. Ele tinha 40 anos nesse momento. Depois de 38 anos, entraram na terra. Então, Caleb tinha 78 anos quando entraram na terra. Que eu vou dizer, Caleb Barkama, Ave Bartamnan, Nehitartin. Quando, sim, no segundo ano da saída do Egito, Caleb tinha 40 anos. Quando entraram na terra, 38 anos depois, Caleb tinha 78 anos. Quando Yoshua começou a divisão da terra, Caleb tinha 85 anos, como falou o Pasuk. Então, quando entraram na terra e começaram a conquista, Caleb tinha 78. Quando terminaram a conquista e começou a divisão da terra, Caleb tem 85. Então, passaram 7 anos de conquista. Então, essa é o raciocínio, a prova que demoraram 7 anos para conquistar. Veshava Shechikuminalan, da onde a gente aprende que demoraram 7 anos para dividir a terra de Israel entre as tribos. Então, Ibaitema Mideshava Kifshu, Sheva Hirkum. Uma resposta é que a gente deduziu isso. Se demoraram 7 anos para conquistar, demora a mesma coisa para dividir a terra, então demoraram também 7 anos. Daí vai ter uma outra resposta. Outra resposta por causa do Pasuk de Yehezkel. Como a gente falou antes, o Beit HaMikdash foi destruído 14 anos antes do Yovel. Se tivessem começado a contar os anos no ano que entraram na terra de Israel, então o Beit HaMikdash teria sido destruído no ano do Yovel. Se ele foi destruído 14 anos antes, faltavam 14 anos para chegar no Yovel, tem que ser que eles não começaram a contar os anos no ano que entraram na terra de Israel. Tem que ser que eles atrasaram. Demorou 14 anos para eles começarem. Então faltam 14 anos desde a destruição do Beit HaMikdash até o Yovel. Então são 7 anos de conquista, então tem que ser 7 anos de divisão da terra. Matnitim, começamos a nova Mishnah. Em portim mishishat tlaim amevukarim belishkat tlaim. Kedele shabat ulamim tovim shel Rosh Hashanah. Fala a Mishnah aqui. No Beit HaMikdash tinha um quarto chamado Lishkat Atlaim. Lá tinham animais, reserva para os sacrifícios. Precisávamos, no mínimo, de 6 carneiros reserva. Carneiros que a gente verificou, que não tem defeitos, são válidos para o sacrifício. Precisamos, no mínimo, de 6. E aí a Mishnah menciona o Shabbat e os dois Yemim Tovim de Rosh Hashanah. Vamos lembrar porque a Mishnah trouxe isso. O Mosefim Adolam não tem um número máximo de animais reserva. Podemos ter muitos. Fala a Mishnah mais. En portim mishtecha tzotzrot. Vimos no Daf Yud, uma Mishnah, que diz que em vários momentos no Beit HaMikdash, os Kohanim tinham que tocar trompetas. Por exemplo, quando abriam os portões da Azara, os portões do Beit HaMikdash, quando eles sacrificavam o Tamid da manhã, o Tamid da tarde, tocavam trompetas. Fala a Mishnah, no mínimo tocavam 2 trompetas. Ou mais, Metishá Kinorot, quando os Levim cantavam e tocavam instrumentos musicais, tinham que tocar no mínimo 9 harpas. No mínimo 9, mas pode ser mais, ou você filma do lá. Então, no mínimo tocavam 2 trompetas, ou mais, e quando os Levim cantavam, no mínimo tocavam 9 harpas, ou mais. Tinha um instrumento dos pratos, os pratos de percussão, como aqueles pratos de orquestra. Só tinha um par de pratos. Isso é o máximo. Fala, Gemara, e vamos entender a Mishnah agora. Tmedim o Musafim Tuvav. Pergunta. A Gemara entendeu aqui que quando a Mishnah diz precisamos no mínimo de 6 carneiros verificados para o sacrifício, aí a Mishnah menciona o Shabbat e os 2 dias de Rosh Hashanah. Você agora entendeu aqui que a Mishnah veio dizer? Rosh Hashanah são 2 dias. Se cai junto com rente ao Shabbat, o terceiro dia seguido é o Shabbat, Então vamos precisar de 6 sacrifícios de tamid. O tamid era sacrificado 2 vezes ao dia. Tamid da manhã, tamid shel shachar e tamid shel ben arbaim da tarde. Então, se vai acontecer que Rosh Hashanah vai cair rente ao Shabbat, temos os dois dias de Rosh Hashanah rente ao Shabbat, vamos precisar de 6 carneiros para o tamid, desses 3 dias. Então, por isso a gente tem que ter de reserva, no mínimo 6 carneiros. Assim a Gemara entendeu aqui. Mas pergunta que não pode ser, porque além do tamid de Rosh Hashanah e Shabbat, temos também o Musaf. Então, vamos precisar de mais carneiros. Então, por que a Mishnah traz o Shabbat e Rosh Hashanah? Explica, está na Belma Kai. Natmidim Lechudei Kai. Explica que a Mishnah veio dizer sobre dias de semana. Ou seja, em dias laicos, Yemechol, só sacrificamos o Tamid, obrigatório, não tem Musaf. Então, numa situação dessas, precisamos ter no mínimo 6 carneiros verificados de reserva. Como a gente vai entender melhor. O Maik dele Shabbat le Mintovim, semana Belma. Isso que a Mishnah menciona o Shabbat e os 2 dias de Rosh Hashanah é só um sinal, é um siman para a gente se lembrar que precisamos reserva de 6 carneiros, que são os Tmidim de 3 dias. 2 Tmidim para cada dia. Garri câmera, agora vamos explicar a Mishnah. En portim mishishat laim, viramos a página. Hamevukarim bereshkat atlaim. Arbayamim kodem shchita. Ou seja, fala Mishnah, para você sacrificar o carneiro hoje, para o Tamid, ele tem que ser verificado que ele não tem nenhum defeito 4 dias antes. Então é o seguinte, digamos que hoje começamos um dia no Beit HaMikdash. Tem 8 carneiros lá nesse quarto. Vamos pegar 2 desses carneiros e sacrificar hoje para os 2 sacrifícios de Tamid, um de manhã e um à tarde. Esses 2 carneiros já estavam no quarto verificados 4 dias atrás. Então pegamos 2 carneiros que já foram verificados há 4 dias e vamos sacrificar hoje. Precisamos trazer mais 2 carneiros hoje. Porque senão, se vamos deixar só 6, amanhã vamos precisar de mais 2. Vamos usar 2, vamos sobrar 4. E o mínimo que a gente pode ter nesse quarto são 6. Não podemos ter menos do que 6. Então é o seguinte, hoje temos 8. Vamos pegar 2 que já foram verificados há 4 dias, vamos sacrificar hoje. Vamos trazer mais 2, vamos verificar que não tem defeito. Então, amanhã, vamos sacrificar 2 carneiros que já tinham sido verificados 4 dias antes. E vamos trazer mais 2. Então, quando a gente traz 2 carneiros hoje, eles são verificados, eles vão ser sacrificados daqui a 4 dias. Então, assim que vai ser a situação. Se temos 8, vamos tirar 2 e colocar 2 hoje. E é isso que a gente colocou, esses 2 de hoje, vão ser sacrificados daqui a 4 dias. O Mari Ben Bagbag, e isso vai como Ben Bagbag. Detalhe fala, Braita Ben Bagbag, o Merfão sabe. Minayim etami, shetaun bikur, arbaimim kodem shkita. Fala Ben Bagbag, de onde a gente aprende essa lei? Que o tamid, o carneiro, tem que ser verificado 4 dias antes do sacrifício. Talmud lomar tishmeru leakrivri bimodo. O pasuk do Tamid fala o conceito de mishmeret, da vigia. Temos que vigiar o animal que ele não seja defeituoso. A questão é, temos que vigiar quantos dias? Esse pasuk do Tamid não fala. O lealan omer ve'alachem mishmeret ad arba'asar yom lachodesh. O pasuk do sacrifício de Pesach também fala esse conceito de vigia da Mishmeret e diz que a vigia tem que ser 4 dias antes do abate. O Pesach é abatido no dia 14 de Nissan, véspera de Pesach. Então, no dia 10, temos que ter o carneiro verificado. Então, Ma'alelan ta'un bikur arbayamim kodem shchita, Avkan ta'un bikur arbayamim kodem shchita. Então, fala bem Bagbag, assim como a Mishmeret, a vigia do Pesach, o pasuk fala que é de 4 dias, assim também, quando o pastor fala a vigia do Tamid, o sacrifício diário, também uma vigia de 4 dias. Então, como a gente acabou de falar antes, temos que trazer os 2 carneiros hoje, mas eles só vão ser sacrificados daqui a 4 dias. Então, o ponto é que disse aqui Agmará, é que quando a Mishnah fala precisamos no mínimo de 6 carneiros, se trata de dias comuns, que sacrificamos 2 Tmidim por dia. Mas, se está chegando 2 dias de Rosh Hashanah, E rente ao Shabbat, precisamos de mais, porque temos também o Musaf. O que a Mishnah menciona no Shabbat e os dois dias de Rosh Hashanah é um sinal. Assim como nesse caso desses três dias precisamos de seis sacrifícios de Tamid, assim também em dias normais precisamos de seis carneiros reserva para os Tumidim, os sacrifícios de Tamid dos próximos dias. Então, de Kanamide, que está nele Shabbat. Virou que está nele Shabbat, Shmamina. Fala que parece da linguagem da Mishnah, como a gente acabou de explicar. A Mishnah não fala precisamos de seis carneiros para o Shabbat e os dois dias de Rosh Hashanah. Chama Kedei, assim como lá tem seis sacrifícios de Tamid, assim a Gemara explica. Kedei le Shabbat o Yom Tov. Então, a Mishnah vai usar isso como uma referência, um sinal. Assim como lá temos seis sacrifícios de Tamid nesses três dias, assim precisamos sempre, no mínimo, de seis sacrifícios de carneiros reserva para o Tamid. Continua. Mishnah Hatzotrot Mosifim. A Mishnah disse que quando tocavam trompetas, tinham que tocar no mínimo duas. E podia ter mais do que duas trompetas também. Mas calma, até quanto podemos ter? Quantas trompetas? Maravuna, Damrela, Marazavde, Maravuna, fala, Ravuna, ou sabe o nome de Ravuna? Adme Avestrim, no máximo 120 trompetas. Shneimar Veimaem Koanim, Leme Avestrim, Hatzrim, Hatzotrot, que esse é o número máximo que o Pasuk fala. Então, como a gente falou, quando abriam os portões do Beit HaMikdash, quando sacrificavam o Tamid, entre outras situações festivas, se tocavam as trompetas, no mínimo duas, no máximo 120. Mitishek Norod Vechule Vetzilzal Levat. A Mishnah também falou, precisamos no mínimo de 9 harpas, podia ter mais, e só podíamos ter um par de pratos, de percussão, um instrumento, pratos. Minanem, qual é a fonte disso? Que só tínhamos um par de pratos, a maravassi da macra do pasuk, versava metziltaim leashmia. O pasuk fala metziltaim esses pratos e fala no singular leashmia, ou seja, que só tem um instrumento, um par de pratos. Pronto, metziltaim treav. Esse instrumento dos pratos são dois pratos. Por que a Mishnah fala tziltzar no singular? Explica aqui, vandechada vita avdi. Explica que é um instrumento só. Uma pessoa pega os dois pratos e toca. Cada prato é metade do instrumento. O instrumento inteiro são os dois pratos. Por isso a Mishnah fala no singular. Matit fala, último Mishnah do capítulo. Quando os Levim cantavam no Beit HaMikdash, na hora dos sacrifícios, então precisamos no mínimo de 12 Levim cantando. E podemos ter mais do que 12. Musifim Adolam. Ela kata nichnas la azara la avodá, ela bechar shalevim umarim bashir. Fala a Mishnah, crianças não podiam fazer nada no Beit HaMikdash. Não podiam nem limpar, muito menos fazer sacrifícios. Mas as crianças levim podiam cantar junto com os adultos. Viloi umarim belev bechinor, ela bepe. Eles não podiam tocar o instrumento musical. Eles podiam cantar somente. Que ele tem tever baneima. Para temperar o canto. Ou seja, se só vão ter adultos, vai ser um canto mais monótono. Um canto mais baixo. Para harmonizar, equilibrar o canto, as crianças podiam também cantar. E as crianças equilibravam o coral. Eles cantavam um tom mais alto, os adultos em tom mais baixo. Isso temperava o canto. Fala o sábio. Quando a gente fala precisamos no mínimo de 12 levim cantando, isso são só adultos. Se tem 11 adultos e uma criança, não é suficiente. As crianças podem cantar, mas eles não contam no número de 12 levim. E eles não sobem no palco junto com os adultos para cantar. Elabaret sayomdim, verashem ben raglea levim, vetsoare a levim ayonikraim. Então, as crianças ficavam no chão, de pé, do lado das pernas dos levim. Os levim estavam em cima do palco. E as crianças cantavam, junto com os adultos. E eram chamados de Tsoare Alevim. Apelidaram essas crianças daquelas que incomodam os levim. Não sei agora por quê. Por que 12 levim no mínimo? Isso é paralelo ao quê? Marafapa Keneget Ishak Inorot, Oshne Nevalim, Metzilzal Echad. Farfapa, isso é paralelo a 9 harpas pequenas, Kinorot, 2 harpas grandes, o Nevel, e mais um par de pratos. Então, isso é o mínimo que a gente pode ter de instrumentos, como a gente falou. Então, tem 9 harpas pequenas, Kinorot, mais 2 harpas grandes, são 11 instrumentos, mais os 2 pratos, que é mais um instrumento só, 12. Então, paralelo a isso, temos 12 levim que cantam, no mínimo. Shenemar Ubanav Vehav Shnemazar. Como fala o Pasuk, o grupo de Levim, no mínimo é de 12 Levim. Então, quando os Levim vão cantar em grupo, tem que ter no mínimo 12 para ter o grupo. Elakatan Nichnas Lazara Lavudar Abishasha Levim Mehure. Então, a Mishnah disse que crianças não podem fazer nada no Bet HaMikdash, nem mesmo limpar, mas eles podem cantar com os Levim. Essa é a única coisa que as crianças podem fazer, que as crianças Levim podem cantar junto. Minan Emir, qual é a fonte disso? Amar Abiyu Khalad Amalkadu Pasuk Ve'amod Yeshua Banav Ve'echav Kadmeiro Banav Bnei Yehuda Ke'echad Lenatzeach Al-Oseh Melacha Bebet HaElokim. Fala o Pasuk mencionando Lenatzeach, que é uma referência ao canto, e diz Banav Ve'echav, e depois fala Bnei Ve'achem, que também os filhos estavam cantando, os filhos dos Levim, crianças. Então aqui você vê que eles podem cantar. A Mishnah disse que as crianças não podem tocar instrumentos musicais no Bet HaMikdash. A Mishnah fala que não podem tocar o Nevel, nem o Kinor. Só podiam cantar. Pergunta, Lemena de Nevel Echud e Kinor Echud? Você quer me dizer que Nevel é um instrumento, Kinor é outro instrumento? Lema Matin de lo que é Abiudá? Deve ser que a Mishnah não vai comer Abiudá. Por quê? Na Mishnah parece que Nevel é um instrumento, Kinor é outro instrumento, porque a Mishnah fala nem Nevel, nem podem tocar Kinor. Isso não é como Rabi Yudá, aparentemente, porque ele está na Rabi Yudá Omer, fala Rabi Yudá na Braita. Kinor shel Mikdash shel Shiva Nimim haya. A harpa, chamada Kinor, tinha 7 cordas no Bet HaMikdash. Shinemar Sova Smachot et Panecha, al tikre Sova la Sheva, passou dessa dica de Sheva, Sheva Smachot. As 7 cordas do Kinor, dessa harpa do Bet HaMikdash. Veshirimot HaMashiach 8. A harpa que vão tocar depois da vinda de Mashiach vai ter 8 cordas. Shinemar Lamanzeach al Shminit, al Nima Shminit. O pastor fala al Shminit, se refere à 8ª corda. Então, na época de Mashiach, vão ter uma harpa de 8 cordas no Bet HaMikdash. Shirolam Abba. A harpa que vai ser tocada no mundo vindouro, essa vai ter 10 cordas. Você vai tocar 10 notas musicais diferentes. Shenemar, ale asor, vale navel, ale igal bechinor. Merodur Hashem bechinor, benevel asor zamerulon, shirulon shir chadash. Esse canto novo, esse novo tocar do mundo vindouro é benevel asor. Essa harpa que tem 10 cordas, toca 10 notas musicais. Então, a Yudá começou falando sobre o Kinor, e trouxe o pastor do Nevel. Parece conforme Rabi Yudá, a mesma coisa, o mesmo instrumento. A Mishnah disse que Nevel é uma coisa, Kinor é outra. Então, como é que fica isso? A filha tem uma Rabi Yudá. Fala, Gemara, a Mishnah vai com o Rabi Yudá também. Lelama ba, ai de nafish enimim de dei nafishkada, que Nevel, Karilei Nevel. Explica. O Kinor é uma harpa pequena, produz menos som. O Nevel é uma harpa grande, produz mais som. Todos concordam com isso. O que Rabi Yudá falou que o Kinor, na época do mundo vindouro, vai ser a mesma coisa do que Nevel, é porque uma vez que esse Kinor, essa harpa, tem 10 cordas, produz tanto som quanto um Nevel. Uma vez que tem mais cordas, produz mais som quanto um Nevel normal. Então, com relação a esse Kinor do mundo vindouro, ele passa a ser chamado de Nevel, porque produz tanto som, tanto volume, quanto um Nevel normal. Mas a Bíblia concorda que Kinor, de 7 cordas, é diferente de Nevel, que é maior, produz mais som. Então o Nevel do Betamir também tinha 7 cordas, mas eram, aparentemente, cordas maiores, produziam mais volume. Na beleza, menina, como o Merv, eu nem me lembro. E daí a Mishnah diz que as crianças Levim podem cantar junto com os adultos Levim. E eram chamados de Tzoarei Levim, aqueles que incomodavam os Levim. Então, tá na pessoa de Levi e o Necrem. Outra breita fala o outro lado da moeda. As crianças ajudavam os Levim a cantarem. Uma vez que eles cantavam juntos, os Levim adultos precisavam se esforçar menos. Então eles ajudavam por um aspecto os Levim adultos, mas a nossa Mishnah fala que eles atrapalhavam, incomodavam por outro aspecto. Então, explica. Tradidan que vandane katin kalayu, vaneav kalayu, anemekatete vanelomekatete kareleu tsuare. Explica a nossa Mishnah. Uma vez que as crianças normalmente têm um tom de voz mais alto, conseguem cantar mais agudo, e os adultos não. Então, quando eles cantavam, quando os adultos queriam também cantar num tom mais alto e não conseguiam, então isso incomodava os adultos. As crianças se sobressaíam com o canto mais agudo. E, então, por isso, por esse aspecto, as crianças incomodavam os Levim. Por outro aspecto, fala Beta, ajudavam os Levim, porque já estavam cantando, os Levim adultos precisavam se esforçar menos. Adran Allah, Ein Erachim, Baruch Hashem, terminamos o Perek Ein Erachim, parabéns a todos. Começamos amanhã o Perek Yesh Be'Arachim, vamos ver uma Mishnah sobre o Erech. Depois vamos passar para um outro assunto de Sadeh Ahuzah, a pessoa santificou um campo com mais novidades. Tem uma pessoa, Baruch Adonai, Olam, Amen, Ve'Amen.